Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha no ar, Autores e Livros. Hoje a gente traz a história da origem de Flor de Lis, a líder religiosa condenada pela morte do marido. No novo livro do jornalista Ulisses Campbell, ele retrata a ascensão da pastora e revela detalhes sórdidos de rituais satânicos e orgias com os filhos. A suposta adoção de crianças e adolescentes que viviam em situação de abandono e que chegou a passar de um total de 50, alçou Flor de Lis ao estrelato na década de 1990 e ela chegou até o cargo de deputada federal. Em novembro de 2022, ela foi condenada a 50 anos de prisão pela morte de Anderson do Carmo. Dedicada a desvendar as origens da figura pública que enganou o Brasil com a sua fachada benevolente, Ulisses conversou com a mãe, os filhos, parentes e outras pessoas que conheciam intimamente a rotina da assassina. O livro Flor de Lis, A Pastora do Diabo, lançamento da Matrix Editora, é o resultado destas entrevistas e de um trabalho extenso de pesquisa que durou 2 anos. A gente sabe mais sobre esse livro e sobre a vida de Flor de Lis na entrevista que fiz com Ulisses Campbell, que você ouve agora.
Entrevista.
A gente recebe aqui agora no Autores Livros o jornalista Ulisses Campbell, autor dos best-sellers Suzana Assassina e Manipuladora, Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido. Ele fala do seu mais recente livro-reportagem, Flor de Lis, A Pastora do Diabo. Ulisses, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no Autores e Livros. Bem-vindo.
O Anderson, eu que agradeço o convite. Obrigado, é sempre bom ter um espaço para divulgar nossas obras. Espero contribuir muito aí com o teu programa.
Deixa eu ler um trechinho aqui da quarta capa para a gente ilustrar quem é Flor de Lis. Aqui na quarta capa diz que Flor de Lis foi considerado um símbolo de amor, afeto, generosidade, uma super mãe, pariu 3 filhos, adotou mais de 50, foi pastora, cantora gospel, deputada federal e, depois de tudo isso, assassina. Então, Ulisses, eu começo perguntando quem é Flor de Lis de verdade. Ela é pastora? Ela é uma bruxa? É satanista? Quem é ela?
Olha, a Flor de Lis, ela é um grande mistério. O que eu posso te dizer é quem ela não era. Ela não era uma pastora, porque ela enganava os fiéis, apesar dela ter criado um ministério com o próprio nome. Ela subia no púlpito para pregar a palavra de Deus e depois saía desse púlpito e ia para uma casa de swing com o marido, a filha, fazer sexo com pessoas desconhecidas. Eu não tenho nada contra quem frequenta swing, mas isso não está nos princípios aí, de uma vida de pastora. Ela não era uma mãe também, porque nem uma mãe adotiva, nem uma mãe biológica, porque ela conseguiu arrolar os filhos biológicos para o crime. Todos os 3 foram presos por envolvimento no assassinato do pastor Anderson. A Flor de Lis, ela começa a regimentar os filhos que já tinham passagem pela polícia ou que estavam no crime para matar o marido. Eles se negam. Um deles, inclusive, chamado Lucas, que é traficante do Comando Vermelho, que morava na mesma casa que ela chamava de filho, ele chamava ela de mãe, um filho adotivo. Ela chama para o crime, ele diz que é traficante, mas não é assassino, se recusa. A Flor de Lis também, ela não era uma deputada, porque ela foi eleita com base nesse trabalho de falsa filantropia que ela fazia. Ela se vendia como uma mãe, mas a Flor de Lis, dentro do Congresso, Anderson, ela não conseguia caminhar nem do gabinete até o plenário, porque quem exercia o mandato era o pastor Anderson, que inclusive tinha até um crachá, aquele crachá que dá livre acesso à mesa diretora. Ou seja, a Flor de Lis, ela era uma grande farsa. Ela enganou o Rio de Janeiro inteiro, porque ela conseguiu ser a mulher mais votada das eleições de 2018, surfando na onda do bolsonarismo, E a máscara dela caiu depois que ela foi presa e acusada de ter matado o próprio marido.
Como é que você começou a trabalhar na ideia de uma biografia da Flor de Lis?
É, tudo começou com a Suzane. A Suzane começou muito sem querer também. Eu não planejei fazer um livro da Suzane. Eu trabalhava como repórter da revista Veja e fiz uma reportagem para a revista sobre a primeira saída da Suzane no regime aberto da cadeia. Aí, na minha pesquisa, eu acabei me aprofundando e escrevi o primeiro livro, Suzane, Assassina e Manipuladora. Quando eu estava na noite de autógrafo do livro da Suzane, o advogado Luciano Santoro, que é defensor da Elis Matsunaga, foi no lançamento e perguntou para mim: quando é que vai ser com a minha cliente? Aí eu falei: olha, na hora que você quiser, porque quando o advogado te dá acesso, fica tudo mais fácil. Então aí eu fiz o livro da Elis Matsunaga. Aí depois que eu lancei o livro da Elis Matsunaga em 2020, começaram a me perguntar: e agora, a trilogia fecha com qual? A Flor de Lis matou o marido em 2019 e eu estava já finalizando o livro da Elis Matsunaga, preparando para lançar ele em 2020. Então, aí, de tanto me perguntaram qual era o próximo e como o crime estava muito recente, eu dizia que era a Flor de Lis e acabou sendo. Porque, Anderson, para escrever um livro, reportagem sobre um crime de repercussão, não basta o crime ser de repercussão. Eu preciso ter um estofo, porque trabalhei muito tempo em revistas semanais, em que a gente escrevia aquelas matérias de capa de 6, 7, 8 páginas, mas escrever um livro dá muito mais trabalho, porque ele tem de 300 a 400 páginas, e eu preciso de muita informação, sabe, para o livro ficar envolvente. Então não basta, dá mais um crime recente que está bombardeado na mídia. Então, o que que eu fiz no livro da Flor de Lis? Eu fiz um livro em que mostra que não só ela, mas muitos outros líderes religiosos de várias correntes, inclusive da Igreja Católica, igrejas de matrizes africanas, são falsos líderes que eles usam, esses falsos líderes usam o nome de Deus para cometer crimes. Então, é isso que o livro da Flor de Lis aborda. Claro que tem a biografia dela, tem como ela foi construindo essa personalidade assassina. O livro mostra como os antepassados da Flor de Lis contribuíram para ela se tornar essa pessoa má. Então, o livro ele é isso, assim, ele é um grande apanhado de falsos, líderes religiosos.
Uma coisa que chama atenção, o livro é organizado na ordem cronológica, mas já na apresentação você cita Gabriel García Márquez e do realismo fantástico. Ulisses, essa história parece tudo uma grande ficção, parece tudo algo inventado e o pior de tudo que não é inventado, apesar de todas as mentiras que cercam não só a Flor de Lis, mas a família dela, é tudo verdade. Como foi recolher essas informações e organizar esse livro?
Quem fez esse prefácio foi o Plínio Fraga. Ele trabalhou muito tempo no jornal O Globo, trabalhou na revista Época. Então ele editou uma parte do livro ali e ele acabou. Ele comentava isso, sabe, durante a edição do livro. Depois a edição foi finalizada pela Gabriela Herbeta, que também ficou muito assustada com o que o livro trazia. Assim, eu já tinha perdido a capacidade de me chocar com esses acontecimentos, porque eu entrei nesse universo e era assim tudo tão surreal, assim, era tudo, o fato dela ser uma mãe de 50 já era uma coisa tão absurda, a forma como ela adotava essas crianças, porque ela ia no programa de televisão dizer que ela adotou, aí depois eu fui descobrindo que ela não adotava, que ela roubava essas crianças da rua, ela roubava, aproveitava para roubar de mães que estavam em situação vulnerável, porque estavam nas cracolândia da vida, ali do Rio de Janeiro. Então, assim, é tudo assim, é inacreditável que uma mulher saia. Uma mulher que andava de mãos dadas com o Comando Vermelho saia do coração da favela do Jacarezinho, se torna uma pastora, se torna uma deputada federal. Então, assim, é muito surreal, não só os detalhes, mas com a própria história da Flor de Lis. A sinopse do livro é uma coisa assim que quem não conhece não entende. O livro agora está começando a chegar em Portugal, as pessoas ficam chocadas assim, mas como essa pessoa chegou a ter tanto poder enganando as pessoas? É tudo assim muito surreal. A Flor de Lis, eu fui dar uma palestra para uns roteiristas que trabalham fazendo dramaturgia. Eles dizem que é tão surreal que nem uma mente criativa que fosse escrever uma ficção não criaria um enredo tão bem elaborado e cheio de camadas. Porque o que é o enredo da Flor de Lis? A Flor de Lis, ela era uma mãe, ela era mãe da Simone. A Simone arruma um namorado chamado Anderson. Aí a Simone começa a contar para a mãe os detalhes da vida amorosa com esse namorado que tinha 14 anos na época, a Flor de Lis já tinha 30 e pouco. Aí, quando a Simone termina com esse namorado chamado Anderson, a Flor de Lis adota esse namorado como filho, ou seja, ele passa a ser irmão da Simone, e daqui a pouco ela começa a namorar o Anderson, ou seja, de namorado da Simone, ele passou a ser irmão da Simone, agora ele passa a ser padrasto da Simone. E é esse personagem que vai ser assassinado por um plano bolado pela Flor de Lis. E, assim, as teias amorosas é uma coisa, assim, inacreditável. Se eu não tivesse ouvido e pesquisado, se alguém viesse me contar, eu também duvidaria.
O que mais te impressionou na vida da Flor de Lis?
O que mais me impressionou na vida da Flor de Lis é a capacidade dela de enganar. Ela é uma manipuladora, ela é uma narcisista. Ela tem uma capacidade de manipular, de enganar, que é inacreditável, é assim, surpreendente. Ela escreveu uma biografia chamada Flor de Lis, tem um subtítulo bem grande que não vou lembrar agora, mas essa biografia ela foi feita também para cacifar ela como essa supermãe aí de 50, essa falsa supermãe, né? Só que aí, quando ela foi acusada do crime, ela contratou uma advogada chamada Janira Rocha. Essa advogada criminalista leu a biografia dela e disse: olha, essa biografia é sensacional para usar na tua defesa. A Flor de Lis chegou para ela e disse: olha, essa biografia não dá para usar, não, porque tudo que está aí é inventado. Eles inventaram porque eles disseram que se eu tivesse uma biografia falando bem da minha vida, seria mais fácil eu ser eleita deputada federal. Ou seja, ela construiu uma vida inteira de mentiras, e essas mentiras elas deram certo. Essas mentiras só começaram a... Esse castelo de mentiras só ruiu por conta do assassinato. Se a Flor de Lis não tivesse matado o marido, ela provavelmente teria sido eleita até senadora pelo Rio de Janeiro nas eleições passadas, porque esse era o plano que o Anderson tinha para ela.
Você chegou a conversar com ela alguma vez?
Não. Essas biografias, elas são biografias não autorizadas. Então, quando a gente escreve uma biografia que ela é não autorizada, o fato dela ser não autorizada, ela tem mais valor no mercado editorial. Porque quando é uma biografia autorizada, ou seja, se eu ficar coletando informações sobre ela, com ela, ainda mais ela sendo uma mitônoma, aí vai acabar sendo uma biografia igual à que ela escreveu. Então, esse tipo de biografia, ele segue aquele padrão: o Frank Sinatra está gripado, aquela coisa que você vai perfilar o personagem, mas consultando o entorno dele, e não ele. Então, todas as três biografias, a da Suzane, da Elise, da Flor de Lis, é um grande perfil a partir de olhar de terceiros. Para construir a personalidade da Flor de Lis, eu entrevistei os filhos, os parentes, a mãe, as irmãs, os vizinhos, os ex-namorados, os amigos e os inimigos.
O que mais te impressionou nessas conversas?
A mentira. Com a facilidade, a Flor de Lis, ela mente com a naturalidade de quem bebe um copo d'água. Então, é isso, levando a proporções extremas, faz com que ela tenha assim, uma vida impressionante, assim, a forma, não só o processo, todo o pacote de mentira que envolve a Flor de Lis, esse processo de embranquecimento que ela teve imposto pelos empresários da música gospel, a forma como ela é construído o personagem, inclusive no figurino, usando essas perucas caríssimas, usando essas porcelanas no dente. Então, tudo na Flor de Lis é falso, tudo.
A gente faz agora um breve intervalo na conversa com Lizzie Campbell e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa entrevista.
Estamos apresentando Autores e Livros.